Está no ar, o Jornal do Senado.
Marta Suplicy defende que pessoa trans possa registrar o nome social em seus documentos pessoais.
Simone Tebet quer mais tempo para discutir projetos polêmicos já aprovados pela Câmara.
E proposta de José Medeiros prevê recall de ministros do STF.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje, 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, data em que lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans reivindicam não somente o fim da violência, mas também o tratamento igualitário da lei.
E no Senado, alguns projetos em debate ampliam direitos de homossexuais e pessoas trans. A reportagem é de Marcela Diniz.
No Senado, o projeto da senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, que trata do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a possibilidade da conversão dessa união em casamento, aguarda desde 2011 uma decisão. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o texto seguiu para a votação em plenário. Para Marta Suplicy, foi importante que o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido a favor desse direito, mas é essencial que ele esteja assegurado na lei.
Enquanto não existe uma lei, nada é sólido. Então, a lei é necessária. E no plenário, lá está para ser votado. Mas aí converso com os senadores, né? A maioria acha que não há nenhum problema em converter numa lei algo que já existe, mas é que ninguém quer correr risco de comprar qualquer polêmica que não seja sua bandeira, que não tenha a ver com questões que ele está preocupado.
Também do ano de 2011, outro projeto da senadora Marta Suplicy quer colocar na lei o direito da pessoa trans de mudar em seus documentos pessoais seu nome e sexo. Outro direito que já vem sendo garantido pelo judiciário na falta de legislação específica.
A possibilidade do transexual poder usar o seu nome social, o Supremo Tribunal Federal, ele respondeu a essa demanda. Então é uma situação que as pessoas LGBT vão tendo seus direitos aumentados vagarosamente, não graças ao legislativo, infelizmente, mas graças ao Poder Judiciário.
O projeto que trata da documentação da pessoa trans está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A bancada do MDB no Senado fará a lista de projetos polêmicos já aprovados pela Câmara dos Deputados que deverão ser analisados apenas no segundo semestre.
Já os senadores do PT anteciparam votos contrários à venda de áreas do pré-sal e à devolução de 50% do valor de imóveis comprados na planta e devolvidos às construtoras. Repórter Érica Christian.
Após ouvir toda a bancada, a líder do MDB, senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, vai apresentar uma lista com projetos polêmicos já aprovados pela Câmara dos Deputados e que devem ser votados pelo Senado somente no segundo semestre. Diversos integrantes do partido querem a discussão e a votação das propostas nas comissões do Senado antes de irem ao plenário. Simone Tebet argumentou que os senadores estão votando a toque de caixa projetos polêmicos enviados pela Câmara. Ela citou o caso do distrato de imóveis, uma proposta aprovada pelos deputados que contempla as construtoras ao estipular em 50% a multa quando o comprador do imóvel na planta desistir do negócio.
O Senado não pode ter essa pressa diante de um projeto que pode impactar negativamente pais de família que muitas vezes não tem outro imóvel, que estava contando com aquele, que precisa do retorno do dinheiro na integralidade ou quase na integralidade para fazer um novo financiamento ou comprar algum outro imóvel. Então são projetos como estes que mexem com a sociedade ou mexem às vezes com arrecadação, com orçamento, que vai faltar depois para a saúde, para a educação, que tem que ser trabalhado de agora até outubro com tranquilidade.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, também reclamou da pressão a que o Senado é submetido para votar rapidamente projetos polêmicos. Ela antecipou o voto contrário à permissão para a Petrobras vender 70% das áreas do pré-sal.
Basta ver o escândalo que foi a Câmara dos Deputados aprovar a venda das reservas de petróleo do pré-sal da Petrobras para as petrolíferas estrangeiras. Isso é um escândalo, um crime de lesa pátria. Esses deputados têm o que na cabeça? Não leem o projeto? Votam no oba-oba? Nós já fazemos interdição deles. Espero que esse Senado não repita essa situação aqui vexatória. O PT vai se posicionar contra.
Comissões.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou um acordo com a Polônia para transferência de condenados entre os dois países.
Também foi aprovado um tratado com o México para o reconhecimento da cachaça e da tequila como produtos típicos. Repórter Floriano Filho.
O acordo com a Polônia para a transferência de condenados segue o padrão de tratados já assinados pelo Brasil com outros países. Os itens do acordo incluem a comunicação entre as autoridades de cada país, a definição sobre os documentos de instrução, o consentimento da pessoa condenada e sua verificação e os termos da sentença condenatória de acordo com os procedimentos do país onde é executada a pena. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, leu o relatório e destacou o principal objetivo da proposta.
A reabilitação social mais efetiva das pessoas condenadas. Esse propósito deve ser alcançado concedendo a oportunidade de cumprir suas penas em sua própria sociedade.
Outro acordo aprovado reconhece mutuamente entre Brasil e México a cachaça e a tequila como produtos típicos dos dois países. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, foi relatora da proposta e enfatizou que ela desestimula a concorrência desleal, incentivando os fabricantes dessas bebidas a produzir produtos de qualidade.
E ligado diretamente às culturas do Brasil e do México, a cachaça e a tequila agora terão proteção plena de propriedade e qualidade na comercialização dos dois países. Toda bebida vendida no Brasil com o nome tequila será de fabricação mexicana, assim como toda cachaça vendida no mercado mexicano deverá ter sido fabricada no Brasil.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, criticou a maneira como os jornalistas do programa Roda Viva se postaram durante a entrevista concedida pela pré-candidata do PCdoB à presidência da República, Manuela Dávila, na noite da última segunda-feira.
Segundo Regina Souza, Manuela, enquanto respondia aos questionamentos, foi interrompida pelos jornalistas 52 vezes.
É pura misoginia, machismo mesmo, né? As pessoas não respeitam a fala das mulheres, é impressionante, né? Eu já vi isso, inclusive, de gente de tribunal dizer que quando a mulher do tribunal está falando, os homens se dão o direito de ficar interrompendo ou então fazendo conversa paralela. Isso é desrespeito, minha gente. Aquilo não é o bom jornalismo. Então, é preciso que a gente também repreenda isso, porque foi a Manuela. Os outros candidatos que já passaram por lá, não se viu aquilo.
Depois da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de soltar o ex-ministro José Dirceu, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, defendeu o projeto dele, que prevê o chamado recall de ministros do STF.
Pelo projeto, o cidadão, a cada 4 anos, durante as eleições, poderá avaliar os ministros e decidir se eles devem continuar ou não no cargo.
José Medeiros acredita que esse projeto é mais justo do que simplesmente pedir o impeachment de ministro do Supremo por não concordar com suas decisões.
Você está contente? Quer que o ministro continue?
Quero.
Se não quiser, o Brasil todo diz, olha, ministro fulano está fora. Pronto. O patrão é quem manda. O patrão é quem manda. É o recal. E eu espero que esse projeto passe. Mas não dá para a gente chegar aqui e pedir o impeachment do ministro porque ele soltou. Porque senão, daqui a pouco, vai chegar uma ala aqui e querer pedir o impeachment porque prendeu.
O senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, lamentou que o Congresso Nacional tenha mantido vetos presidenciais ao projeto de lei que beneficiava alguns setores da economia, na opinião dele, estratégicos.
Segundo Requião, foram vetados pelo governo e mantidos pelo Congresso os dispositivos que beneficiavam, por meio de incentivos na folha de pagamentos, as indústrias de defesa, de calçados, empresas editoriais, de transporte aéreo de carga e de passageiros e de manutenção de aviões e embarcações.
Para ele, a decisão vai prejudicar tais setores e estimular a demissão de funcionários, algo inadequado num momento de crise.
Mas o que o senador estranhou mesmo foi o fato de o governo não ter estendido o veto às grandes empresas jornalísticas de rádio e TV. De acordo com o senador, esse setor é controlado por 6 famílias e favorável ao arrocho fiscal promovido pelo governo.
Por isso, Michel Temer nada fez para prejudicá-los, esperando com isso, segundo Requião, o acobertamento de acusações contra integrantes do governo.
A imprensa brasileira conseguiu esta vitória. Espúria, mas vitória. Parabéns à imprensa brasileira. Parabéns principalmente às cabeças da imprensa. Parabéns à Globo News, à Record News, à Band News. Ou em resumo, parabéns às fake news da imprensa comercial do nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.